Temos o Churral Copavel, o evento que já está na, esse ano em 24, teve a 36ª edição, mas ele se dedica às culturas de verão e pouca coisa das culturas de inverno. Então o Churral Copavel de inverno se dedica integralmente às culturas de inverno, principalmente o trigo. E nós temos que ter, para os produtores rurais, opções de plantio. Quer dizer, na safra de verão, você tem um Churral Copavel, evento adicional. E para as, exclusivamente para as culturas de inverno, então será agora 27, 28, 29 de agosto, o Churral edição de inverno com as culturas de inverno. Principalmente o trigo, que o Paraná, ele sempre é um grande produtor de trigo. Se somarmos a produção de trigo do Paraná mais a produção de trigo do Rio Grande do Sul, mais de 80% da colheita de trigo no Brasil vem desses dois estados.
Em relação a essas culturas e principalmente o trigo, o que a gente pode falar neste momento? Como é que está? O pessoal tem ainda feito observações em relação ao preço, incentivos. Como é que está? Vale a pena plantar trigo?
É uma cultura promissora. Primeiro, a média da produção de trigo, quando a gente vê o estado do Paraná, é em torno de 2.800, 3.000 quilos por hectare. Aqui, por exemplo, na região oeste do Paraná, nós temos produtividade já acima dos 3.800 quilos por hectare. Então você sai aí de uma produção de 2.800, 3.000 quilos por hectare. No oeste já tem produção acima de 3.800 quilos por hectare. E os produtos que serão apresentados no Churral edição de inverno já sinaliza uma produtividade de trigo até 6 mil quilos por hectare. Então nós temos um Brasil hoje que depende do trigo, tanto é que nós temos uma produção de trigo em torno de 9 milhões de toneladas para o ano 2024, e o consumo brasileiro é de 12,5 milhões de toneladas. E o estado do Paraná é um estado que tem uma produtividade maior do que os outros estados, e o oeste do Paraná é a região que mais se produz trigo em por hectare. Então, o churral de inverno tem essa característica, quer dizer, mostrar as novas variedades, as novas inovações, enfim, para o plantio, cultivo e a colheita do trigo. Só para nós termos assim uma ideia, terão 40 variedades de semente de trigo, maioria delas novas, que não foram ainda para o campo. Então, o produtor rural terá no churral de inverno esse encontro com as novidades tecnológicas, desde a semente, os tratos culturais, a adubação, melhor época de plantio, a área da propriedade que seja mais promissora para o trigo. Então é um evento realmente técnico e que faltava dentro da Copavel um complemento para os produtores rurais na época de inverno.
O show rural de inverno, ele surgiu com a pandemia? Foi durante o período de pandemia?
Não, foi antes. Ele surgiu antes. Antes. Ora, o que ocorre no Churral de Inverno? Ocorre que nós idealizamos ele pela necessidade de dar opção aos produtores rurais para o plantio de inverno. Que hoje nós temos aí um grande plantio de soja na primeira safra de verão, um grande plantio de milho na segunda safra de verão também, que o milho entra um pouco no espaço do inverno. Mas culturas exclusivamente para o inverno e principalmente o trigo é uma necessidade de oferecer oportunidade para os produtores rurais. Outro detalhe muito importante do trigo no estado do Paraná: o trigo vai colher dos 9 milhões de toneladas que vamos colher no Brasil este ano 2024, o Paraná colherá 3,5 milhões de toneladas. E nós temos um parque moageiro de 4,5 milhões de toneladas. Então, nós temos esse ano uma ociosidade no Parque Moageiro. Vocês vão colher 3,5 e vão precisar de 4,5 para as necessidades dos nossos moinhos. E o que é importante isso? Nós temos uma cadeia industrial montada e uma oportunidade para os produtores rurais. O que precisa é você elevar essas condições de produtividade para as propriedades rurais, integrar essa cadeia, já que o estado já está com a cadeia do trigo mais avançada e tem a cadeia do trigo mais avançada no Brasil.
Portanto, acontecendo mais uma edição do Show Rural de Inverno, vai ser no final do mês de agosto. E quantas pessoas devem marcar presença?
Entre 30 e 40 mil pessoas nos três dias. Tá? Uhum. É um evento focado em tecnologias de culturas de inverno, mas trazendo produtores rurais técnicos do Brasil todo, né? O centro de pesquisas, as nossas faculdades também estarão presentes através dos estudantes. Então, é uma conscientização da produção de trigo e as oportunidades que nós temos, tanto para os produtores rurais, como também os técnicos e as empresas que produzem insumos.
A CBN, inclusive, vai estar acompanhando, estaremos conversando com especialistas, com palestrantes, com a ampla cobertura da CBN mais esse evento. Dilvio, eu preciso aproveitar a sua presença aqui também, eu vejo manifestações de ouvintes e ontem, inclusive, a gente trazia esse tema, que é o Plano Safra 2024-2025, e alguns ouvintes até dizendo o seguinte: olha, é bom ouvir também o Dilvio Grolli a respeito. Ontem a gente conversava com o Modesto Daga, amplo conhecedor, vice-presidente do Sindicato Rural, e ele até dizia que as entidades não ficaram satisfeitas, que ficou aquém o Plano Safra daquilo que as entidades sonhavam, do que aquilo que as entidades esperavam. Só para fazer aqui um breve resgate, o governo lançou na quarta-feira, inclusive com atraso de uma semana, isso também gerou insatisfação quando houve aquele adiamento do anúncio, o Plano Safra 2024-2025, com 400,59 bilhões, B de bola, em créditos para médios e grandes produtores rurais. Do total, 293 bilhões serão destinados a custeio e comercialização, enquanto 107 bilhões serão para investimentos. E o valor representa um aumento de 10% em relação à safra anterior. Além disso, o plantio inclui 108 bilhões em letras de crédito do agronegócio, totalizando 508,59 bilhões. As taxas de juros variam de 7% a 12% ao ano. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Agricultura Familiar divulgou as diretrizes nesta semana do Plano Safra 2024-2025, aqui no que diz respeito à agricultura familiar, a liberação recorde de 76 bilhões. Envolvem as linhas de crédito do Pronaf, por exemplo, o valor é de 6,2% maior do que o da safra passada e, nesse caso, os juros têm juros de 3%, 2%, 4%, enfim, 3% com juros menores, aqui diz respeito à agricultura familiar. Nesse pacote todo, se a gente somar, dá 585 bilhões de reais. Não ficou de bom tamanho, Dilvio? Qual que é a análise que você faz?
A análise que a gente faz nesse momento é o seguinte: primeiro, o Plano Safra 23 e 24 disponibilizou 435 bilhões de reais. Este Plano Safra 24-25 disponibilizou 476 bilhões de reais e mais 107 bilhões de reais para letras SA, que serão dinheiro captado no mercado e repassado para os produtores rurais. Então, se nós somarmos aí os 476 mais os 107, nós chegaremos a um montante de 583 bilhões de reais. É um montante robusto. Eu diria que esse montante atende, sim, à ansiedade dos produtores rurais. Nós, como entidades representativas, pedimos mais. Mas eu devo dizer, assim, que é um montante bom, numa análise fria, porque nós estamos pensando, temos que analisar. Era 435, passou para 476 bilhões e tem mais 107 bilhões à disposição, que vai chegar a 583 bilhões. Pois bem, e destes valores tem 76 bilhões que é para a agricultura familiar, que é o Pronaf. Esses 76 bilhões que foi disponibilizado no Plano Safra estão muito interessantes na modalidade de juros. Por exemplo, o Pronaf Costeio permaneceu os juros de 3% a 6%. Ok? O que é 3 a 6%? Nós temos com uma Selic de 10,5%. Então é um juro de 3,6, a metade da Selic.
Tem subsídio aí, o governo tem que colocar alguma coisa a mais.
Claro, se ele paga o juro para nós, ou aqueles que investem no banco, o banco repassa para o governo, paga-se 10,5. E aí ele repassa para o Pronaf, para custeio, de 3 a 6% de juro. E as outras modalidades dentro do Pronaf para agricultura familiar. O juro caiu de 5 para 2,5 e o que era 4 caiu para 3. Então teve sim uma redução de juros para o Pronaf. E aí tem essa disponibilidade de dinheiro para o Pronaf de 76 bilhões. Para os produtores médios e grandes, então foi disponibilizado 400 bilhões, mas soma-se com aqueles outros 507 milhões que é da LCA. Então nós vamos fazer uma análise. Primeiro, houve aumento da disponibilidade de dinheiro.
E nesse caso, juros de 7 a 12% ao ano. Tá.
O juro para o Pronaf teve redução. Só um item do Pronaf ficou o mesmo juro, que é 3 a 6%, que é um bom juro. E as outras modalidades do Pronaf, o juro caiu. Para os grandes e médios produtores rurais, o juro permaneceu o que era 2023-2024, com uma única exceção de redução. Então, o que era o juro 23-24, plano safra, permaneceu no plano safra 24-25, com item somente de redução de 1 ponto percentual, que é o Moder Frota, que é a aquisição de máquinas e equipamento, que era 12,5, caiu para 11,5. Bom, nós temos que entender também que é um momento que nós temos aí uma preocupação a nível de Brasil, que é a questão da responsabilidade fiscal do governo em não aumentar o subsídio, porque vai aumentar as questões que ele tem lá dentro para fechar as contas no final do ano. O governo, ele tem que tratar as coisas como ele trata sempre. Os governos foram felizes, principalmente os governos anteriores, em colocar a lei da responsabilidade fiscal, que é como nós, profissionais, pais de famílias, nós temos que gastar no máximo aquilo que nós ganhamos. Nunca gastar mais do que daquilo que nós ganhamos. Então, esse plano, assim, se a gente olhar ele para as letras frias do momento, eu considero um bom plano. Não é tudo o que nós desejaríamos, mas o que nós temos para o momento é um plano bom. E nós temos que talvez trabalhar um pouco melhor o PCA, Programa de Construção de Armazéns. Nós temos déficit no Brasil de 100 milhões de toneladas para armazenagem. E aí esse plano trouxe um encurtamento de prazo de 12 anos para 10 anos. Mas eu acho que isso aí faz parte também das nossas entidades, cooperativas, etc., para alertar o governo dessa necessidade. Mas volto a frisar, é um plano bom para a época, se não é tudo aquilo que nós desejamos, mas o que temos para o momento é um plano bom e muito razoável para o momento brasileiro.
Então, plano safra para os médios e grandes, para os empresários do campo, juros de 7 a 12%
permaneceu o que era ano passado, com exceção do Moder Frota, que reduziu 1%.
Tem gente dizendo o que deveria reduzir mais, porque a taxa Selic caiu. Hoje nós estamos com a taxa Selic de 10,5%, caiu em relação à taxa Selic do ano passado.
Verdade verdadeira. Nós tínhamos a taxa Selic ano passado de 12, 13%, tá? E uma Selic de 10,5% hoje. Então teria que cair mais. Mas eu devo entender que teve um esforço aqui das entidades e também teve o esforço do governo e teve uma compreensão sobre a dificuldade do momento, né? Então agora aqui nós temos que mais ver alguns itens aí, como eu me coloco aqui nesse plano do PCA para não diminuir prazo, ok? Mas que é um plano que nós temos plenas condições para fazer uma boa safra. E aliás, nós teremos uma grande safra que será plantada no final de 2024, que será colhida em 2025. Teremos, oxalá, se não tiver problemas climáticos, saímos de 297 milhões de toneladas, que é a safra 24, para uma safra de 2025 acima de 335 a 340 milhões de toneladas.
Tem ouvintes fazendo menção aqui também que as taxas de juros, como ficaram menores para o plano, para o agricultor familiar, não é? Como as taxas ficaram menores, aí não tinha como auxiliar mais os grandes proprietários ou os grandes empresários do campo. E também tem uma observação de ouvinte aqui e gostaria de ouvir o seu comentário.
Quando trata, Zé Roberto, o médio e o grande, nós temos alguma alternativa de mercado que são o financiamento de safra pelas empresas e pelas cooperativas.
Certo, é bom dizer isso, que o montante seria maior ainda, porque se a gente fizer o cálculo do subsídio, ou enfim, desse incremento, que o governo acaba pagando um pouco mais porque o juro está muito baixo, quer dizer, ele pega o dinheiro, né, e aí ele repassa e ele tem que compensar. Então, se fizéssemos um cálculo aqui, talvez é complexo, mas o montante seria maior ainda do que foi anunciado.
Claro,
é verdade.
É verdade. Vamos lá. Se o governo está captando a Selic a 10,5%, ele está emprestando para o Pronaf de 3% a 6% e outras dentro do Pronaf em 2%. Agora, quando ele passa para os juros, para os médios ou grande, tem aqui diversas linhas que caiu para 7, que já eram 7, melhor dizendo, permaneceu 7. Outras linhas aqui do PCA, por exemplo, era 8,5, permaneceu 8,5, né? O Mudder Frota aí, que nós falamos que diminuiu um ponto, baixou de 12,5 para 11,5. Claro, esses 11,5 é acima da Selic. Mas nós temos que entender que o momento é um momento que tem que ter muito cuidado nas finanças, tanto nossas como produtores rurais, o cidadão e também o governo com as finanças dele. Por que o dólar subiu esses dias? Porque nós temos que transmitir no mercado, primeiro, a responsabilidade de cada governante e de cada dirigente de empresa. Segundo, nós temos que transmitir essa responsabilidade que se torne confiança naquilo que nós fizemos no dia a dia.
O Carlos nos acompanhando, obrigado. Peninha, o Folador, tem pergunta aqui em relação ao seguro agrícola. O Dilvo não falou sobre o seguro. O seguro ficou abaixo daquilo que a gente esperava.
O que a gente pode falar sobre o seguro agrícola? O ano passado, nós tínhamos uma linha de subvenção do seguro agrícola de 967 milhões. Esse novo plano trouxe uma linha de subvenção para 1 bilhão 160. Então, nós tínhamos 967 milhões, passamos a ter uma linha de 1 bilhão 160. Mas as classes produtoras e as entidades todas estavam reivindicando em torno de 2,5 a 3 bilhões de subvenção para o seguro. Acho a subvenção do seguro, caro Folador, Peninha e todos os nossos irmãos que nos ouvem esse momento, é um valor que nós necessitamos, porque nós temos uma atividade a céu aberto. Não é como uma loja que você guarda a mercadoria no depósito e lá tem um armazém que dá proteção a essa mercadoria. Quando a gente planta a céu aberto e fica à mercê da chuva, fica à mercê do sol, tá? Das intempéries todas. Então, por isso que é muito importante e nós precisamos, como produtor rural, não arriscar o nosso patrimônio. Por isso, essa subvenção nos dá uma garantia patrimonial, inclusive de patrimônios que muitas vezes não é nosso, é patrimônio familiar. Nós todos, como produtores rurais, muito de nós, no meu caso, eu teve terras, o meu avô passou para o meu pai, está comigo, eu tenho a responsabilidade de passar para meus sucessores. E aí, então, o seguro dá proteção a esse patrimônio e eu seguro também da proteção a quem financia as safras. Não só os bancos, mas também o caso das cooperativas e outras empresas de insumos.
Nós vamos rapidinho aos estúdios da CBN São Paulo com o repórter CBN, as notícias do Brasil e do mundo. Já a gente retorna para finalizar, para encerrar nossa conversa aqui nos estúdios da CBN em Cascavel.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.